Federal Eduardo Bolsonaro, com o chamado Green Card, torna ainda mais improvável o seu retorno ao Brasil para cumprir pena. A decisão ocorre um mês após o Supremo Tribunal Federal condená-lo a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no curso do processo, em investigação sobre tentativa de interferência no julgamento do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe e articulação de sanções econômicas contra o Brasil, além de medidas contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Luiz Renato Vedovato, professor de Direito Internacional, aponta que, embora o documento não anule a condenação nem peça um pedido de extradição, o cenário político atual e os gestos da administração de Donald Trump à campanha à presidência do irmão Flávio Bolsonaro tornam a entrega do ex-deputado às autoridades brasileiras altamente improvável. Ele cita como indicativo o caso do também ex-deputado Alexandre Ramagem, que permanece nos Estados Unidos mesmo após a condenação por tentativa de golpe.
A concessão do Green Card não impacta na condenação aqui no Brasil e também não impede um pedido formal de extradição. Esse pedido formal de extradição pode depois ser negado lá na frente pelo governo norte-americano, como foi o caso do Ramagem. E o Ramagem não tinha Green Card.
Outro fato que chama a atenção foi a rapidez. O processo para obtenção do Green Card é considerado muito difícil e burocrático, uma vez que exige o cumprimento de regras rígidas dadas às restrições da lei de imigração e envolve longas filas de espera. Mas com Eduardo Bolsonaro foi diferente. O pedido foi aprovado depois de quase 1 ano e meio dele morando nos Estados Unidos. Eduardo deixou o Brasil alegando perseguição política. O documento garante o direito de viver, trabalhar e estudar no país por tempo indeterminado, com direitos aos serviços públicos semelhantes aos de um cidadão americano, exceto o voto. E é concedido no momento em que a Polícia Federal dá encaminhamento ao processo de expulsão da corporação por abandono das funções. Sem os salários dos cargos públicos de escrivão da PF e de deputado, Eduardo Bolsonaro sobrevive no país norte-americano com a ajuda dos amigos e do pai, de acordo com aliados, que agora veem que, com o Green Card, tanto ele quanto a esposa poderão trabalhar no país. Reportagem Rani Veloso.
Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
A Polícia Civil do DF investiga um surto de intoxicação entre servidores do pronto-socorro do Hospital de Santa Maria. Segundo os investigadores, a equipe médica relatou que 11 técnicos de enfermagem e um enfermeiro beberam café preparado no local e registraram sintomas como náuseas, tremedeiras e calafrios. O caso foi registrado na 33ª Delegacia de Polícia como envenenamento de água potável ou de substância alimentícia úmida medicinal. Agora, a investigação apura se houve contaminação acidental ou intencional. A equipe médica não soube informar aos policiais a marca do café e disse que o produto é preparado na copa do hospital. Além disso, os servidores afirmaram não ter câmeras de monitoramento no local e que todos os funcionários têm acesso livre. Depois do incidente, a copa foi lacrada para uma análise da perícia e da vigilância sanitária. O hospital é gerido pelo IGSDF, que instaurou uma sindicância para analisar o caso. De acordo com o Instituto, assim que a situação foi identificada, a direção da unidade determinou o atendimento aos profissionais que já receberam alta médica e devem passar por exames toxicológicos. Segundo a presidente do Instituto, Eliane Abreu, nenhum paciente teve sintomas semelhantes aos apresentados pelos servidores.
A ingesta do café, que foi o único produto, né, a única substância que eles ingeriram em comum, faz parte da organização deles para alimentação, não tem relação com a alimentação que a gente serve para os pacientes. Nenhum paciente foi acometido com essa suposta intoxicação. Mas eu te digo que é um rito comum entre os colaboradores. Então, o colaborador chega para assumir o plantão, entrega os primeiros cuidados e sai para se alimentar. A pessoa que fez o café também bebeu o café. É a pessoa que sempre faz café, é o rodízio desse plantão.
Para manter a assistência de saúde à população, as escalas de trabalho do hospital foram reorganizadas. Em nota, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do DF disse que cobrou celeridade nas investigações do IGES. Já o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal afirmou que entrou em contato com a gestão da unidade hospitalar para apurar os fatos. Reportagem Ana Carolina Tomé.
Jornal da CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e 2 da tarde. Com Carlos Alberto Sardenberg. Bem-estar e movimento, com Eduardo Hauen.
Muito bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
O Vitor Sacramento, que é de Niterói, nos acompanha aqui diariamente no Jornal da CBN, nas nossas conversas aqui no Bem-Estar e Movimento. Ele ouviu você falando semana passada sobre temperatura ideal para treinos e ouviu você falar em 11 graus. Ele ficou na dúvida se essa é a temperatura externa ou isso é a diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura externa. Gostaria que você esclarecesse melhor para ele.
Bom dia, Vitor. Excelente, Milton. Foi uma pergunta da Márcia semana passada. Qual a melhor temperatura ali e o frio, né? Como é que é o exercício durante o frio? E a resposta, Vitor, é a melhor temperatura para você ter uma melhora na performance, a temperatura é 11 graus mesmo. Então, por quê? Né? Parece estranho, né, Vitor? Principalmente aqui no Brasil, temperaturas, ainda mais você que é de Niterói, como é que 11 graus é a melhor temperatura? Não é muito frio? Isso não é pior? Na verdade, não. E existe uma pesquisa muito interessante, foi feita durante 80 anos, foi mais de 1000 maratonas, que avaliou aqueles atletas de elite, foram mais de 8 mil atletas de corridas, e que analisou que os melhores resultados foram entre 10 e 17 graus e meio. Ou seja, temperaturas acima ou abaixo disso, a gente perdia desempenho em torno de 0,3 a 0,4% para cada grau. Ou seja, a melhor temperatura mesmo para ter um resultado é em torno aí de 13, 11, 10, acima de 10, né? 11, 12, 13, 14 graus. Esse é o melhor resultado. E por que isso? E por que não 25, que é mais agradável? A resposta, Vitor, é que a temperatura, quando a gente faz exercício, o músculo ele fica super quente, né? Então, aquele aumento da temperatura durante o exercício, e quando você tem uma temperatura mais de 25 graus, a dificuldade de dissipar esse calor é muito maior. Ou seja, nosso corpo é mais eficaz de diminuir a temperatura com uma temperatura de 11 a 13 graus do que com 25. E aí, o que acontece? Durante a corrida, quem tem uma temperatura maior externa tem uma dificuldade maior de dissipar esse calor e a gente começa a ficar o quê? Aumenta a temperatura do nosso corpo, aumenta a nossa pressão arterial. E isso faz o quê? A gente diminui potência e a gente perde a performance durante a corrida. Então, altas temperaturas, principalmente correr aí acima de 28 graus e até 40 graus, o nosso tempo de exercício, ou seja, o tempo que você leva para fazer a maratona, a potência durante o exercício, ela diminui muito comparado aí abaixo aí de 17 graus. Então, Vitor, você tem uma razão. Aqui no Brasil é difícil a gente ter essas temperaturas, principalmente aí no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que, por isso que se a gente analisar, Milton, a gente vê os corredores sempre comecinho, toda a noite ainda saindo para correr, tipo 4 da manhã, tem grupos de corrida 4 e meia, 5 horas da manhã, já por isso, porque nossa temperatura nesse horário, para a gente conseguir ter uma melhora da performance e melhorar nosso treino, precisa ser nas temperaturas mais baixas. E se você analisar, aí começa a reparar que toda vez as maratonas, assim, no mundo inteiro, sempre a largada é bem cedinho. Então, quando você analisa campeonatos de maratona, sempre é muito cedo por causa da temperatura. Então, nessa temperatura mais baixa, nossa performance é melhor, nossa capacidade de dissipar o calor é melhor, ou seja, as temperaturas aí em torno de 11 a 12 graus, 13 graus, realmente é a melhor temperatura para melhorar a performance nossa durante as maratonas.
Muito obrigado, Eduardo Hauen. Um bom dia.
Um bom dia a todos.
E você também ficou com alguma dúvida? Pode mandar sua mensagem para bemestar@cbn.com.br. O Eduardo Hauen responde para você ao vivo aqui no Jornal da CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 22 de julho de 2026. O novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros entrou em vigor hoje. A sobretaxa foi confirmada na semana passada, depois de um ano de investigações. De acordo com um representante comercial americano, o Brasil prejudica as empresas dos Estados Unidos por meio do PIX, das barreiras ao etanol, do tratamento dado às Big Techs e das falhas ao combate ao desmatamento, à corrupção e à pirataria. O cenário comercial pode ficar ainda mais complicado nos próximos dias, com um anúncio de outra taxa adicional de 12,5%. A medida faz parte de uma investigação de Washington sobre a suspeita do uso de trabalho forçado nas cadeias produtivas de dezenas de nações exportadoras. O novo tarifaço pode ser aplicado sobre o Brasil e mais 85 países. O Ministério do Desenvolvimento informou que continua fazendo reuniões individuais com o empresariado para calcular o impacto financeiro e o risco sobre os empregos. Hoje, o governo recebe representantes dos setores de madeira, rochas naturais, móveis e dispositivos médicos. O saxofonista ícone do jazz americano Class Johnson morreu em Los Angeles aos 94 anos. O músico ficou mundialmente famoso por interpretar o solo de saxofone do tema do filme A Pantera Cor-de-Rosa, composto por Henry Mancini em 1963. Integrante de destaque do grupo de músicos do estúdio The Wrecking Crew, ele participou de gravações históricas ao lado de nomes da música internacional, como Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald e Barbra Streisand. No horário de Brasília, 6h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa. Refletir para viver, com Rosandro Klingey.
O Brasil inteiro viu uma cena do jornalismo que merece mais do que viralizar. Merece ser entendida.
E tu, minha linda, tudo bem?
Tudo.
Hoje é dia de que Nossa Senhora, me conte.
Do Carmo.
Do Carmo, muito bem. Tu gosta da Santinha?
Gosto.
Já rezou pra ela hoje?
Já.
O que é que você pediu pra Nossa Senhora do Carmo, me conte?
Que me proteja, que nada aconteça comigo, que... todo mundo aconteça nada, porque minha mãe, ela faleceu, minha mãezinha.
Foi, meu amor.
Desde a proteção, cuide da minha mãe, porque isso foi muito difícil de mim, sabe, me apoiar.
Oh, meu amor, mas, tu perdeu tua mãezinha, foi?
De coração, foi em maio.
Oh, meu amor, eu sinto muito. Como é seu nome, meu amor?
Antonella.
Recife, manhã de quinta, festa de Nossa Senhora do Carmo. A repórter da Globo, Bianca Carvalho, faz a pergunta mais comum do jornalismo. O que você veio pedir? Uma menina de 8 anos, Antonella, responde o que ninguém estava preparado para ouvir. Pediu proteção. Contou que a mãe morreu em maio. Que fez 8 anos sem a mãezinha. Aí aconteceu uma coisa rara na televisão ao vivo. O jornalismo tem cronômetro, mas a dor não tem. A repórter, conhecida por sua sensibilidade, abaixou o microfone, dobrou o corpo até a altura da menina e escutou. Boris Cyrulnik, psiquiatra francês que estudou órfãos a vida inteira, chama isso de tutor de resiliência. A pessoa que aparece no meio do escombro e, só pela presença, avisa a criança: o mundo ainda é habitável. Pode ser uma professora, uma vizinha. Pode ser uma repórter que a menina viu pela primeira vez naquela manhã e nunca mais vai esquecer. Criança não faz luto como adulto. Adulto entra na tristeza e mora nela um tempo. Criança faz luto em pausa e tempos. Chora e 5 minutos depois está brincando. O adulto olha e pensa: já superou, não superou, nem de longe. Ela só não aguenta mergulhar na dor inteira de uma vez. Entra na dor, sai, entra de novo. O luto infantil não é um evento, se parece mais com um rio que acompanha o crescimento. Antonella vai perder a mãe de novo aos 15, na primeira paixão. De novo na formatura, olhando a plateia, no casamento não vendo a mãe no altar. Quando for mãe, sem ter a mãe como rede de apoio. E o detalhe mais bonito, a menina disse que a mãe vê ela em todo lugar. A psicologia passou décadas pregando que luto saudável era desligar-se do morto, até descobrir o contrário. Quem elabora bem não corta o vínculo, mas o transforma, sublima e sacraliza. A ciência levou 70 anos para chegar onde essa menina chegou com 8. Fica essa bela imagem, um microfone abaixado e abraço que esquece o tempo do cronômetro para acolher o tempo da alma. Quantas Antonellas passam pelo nosso dia esperando que alguém faça o mesmo.
Esse é o Rossandro Klinger, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. Você também pode ouvir o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br. 6h39.
Call de abertura. Toda semana, uma conversa descontraída entre o apresentador Carlos Alberto Sardenberg e o economista Alexandre Schwartzman. As reações do mercado financeiro, as políticas econômicas do governo federal, os indicadores mais recentes e os rumos dos negócios no país. Sempre às quartas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
O DETRAN vai reforçar a fiscalização e o controle do trânsito durante o Capital Moto Week 2026, que começa na próxima quarta-feira. A operação será realizada até o dia 1º de agosto, nas mediações do Parque de Exposições da Granja do Torto. Serão instalados cones, barreiras, painéis de mensagens e pontos de controle de trânsito. O DETRAN também definiu áreas específicas para embarque e desembarque por aplicativo, táxis, pessoas com deficiência e idosos, além de acessos separados para motociclistas. Durante todo o evento, os agentes vão orientar pedestres e fiscalizar infrações, como dirigir sob efeito de álcool, estacionar em local proibido e pilotar motocicleta sem capacete. Juliana Souza para a CBN.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
Até o dia 30 de novembro, o IBGE fará no DF a coleta da Pesquisa Nacional de Saúde, principal levantamento domiciliar do Brasil sobre as condições de saúde da população. Ao todo, serão 3.300 domicílios visitados em 30 regiões administrativas. No questionário da pesquisa, há perguntas sobre doenças crônicas, estado de saúde, hábitos de vida, acesso e utilização dos serviços de saúde, cobertura de plano de saúde, entre outros temas. Aferição de pressão, peso e altura também serão realizados. Pessoas a partir de 12 anos de idade podem responder à pesquisa, mas partes do questionário só podem ser respondidas por pessoas com 15 anos ou mais. Além disso, a edição deste ano contará com a coleta de biomarcadores, por meio de exames de sangue e urina realizados por profissionais de saúde habilitados e posteriormente analisados pelo laboratório parceiro. Essa etapa, no entanto, será realizada com pessoas previamente selecionadas. De acordo com o IBGE, a colaboração dos moradores é essencial para garantir a qualidade das informações produzidas pela pesquisa e para que os resultados representem adequadamente as condições de saúde da população brasileira. Os agentes de pesquisa do IBGE estarão sempre uniformizados, com o colete azul de identificação, crachá e o dispositivo móvel de coleta. É possível confirmar a identidade do agente inserindo o número de matrícula no site, respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800-721-8181. Ana Carolina Tomé para a CBN.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
O Brasil registra uma denúncia de maus tratos contra crianças e adolescentes a cada 3 minutos. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Mais de 88 mil denúncias foram feitas nos 6 primeiros meses deste ano, superando o mesmo período de 2024. O volume semestral aumentou mais de 20% no intervalo comparado.
Um menino de 10 anos, resgatado pelo Conselho Tutelar em Goiânia, foi encontrado sozinho, sem água, sem comida e trancado em um apartamento. Em Francisco Beltrão, cidade no sudoeste do Paraná, enquanto caminhava ao lado do irmão em uma calçada, uma menina de 3 anos levou um chute no rosto do próprio pai. No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil investiga se houve omissão da rede de proteção do município de Viamão no caso de um menino de 3 anos que morreu após ser espancado pelo pai. De negligências, abusos psicológicos e castigos físicos leves até agressões mais graves, esse é o retrato de um país que recebe uma denúncia de maus tratos contra crianças e adolescentes a cada 3 minutos. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que coleta informações através do Disque 100, revelam que o Brasil registrou mais de 88 mil denúncias nos 6 primeiros meses deste ano, superando o mesmo período de 2024. O volume semestral aumentou mais de 20% no intervalo comparado. A análise feita pela CBN revela que o perigo mora dentro de casa. A maioria dos casos é praticada por pais e mães. A faixa etária mais vulnerável está na primeira infância, especificamente entre crianças de 4 e 5 anos. Para a professora de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em Direito da Criança e do Adolescente, Josiane Veronese, o problema é estrutural. Ela explica que após a Constituição de 1988, a proteção a crianças e adolescentes se tornou prioridade absoluta. No entanto, segundo Josiane, o atual Código Civil ainda possui o artigo 1638, que reforça a ideia de castigo.
Que a sociedade brasileira, ela tem, na minha opinião, uma violência estrutural. Assim como se fala do racismo estrutural, nós temos, digamos, macro, uma violência estrutural que começa até da forma em que as primeiras crianças vieram para o Brasil, não é? Nenhuma forma de violência pode ser admitida. Nenhuma forma de violência.
As leis brasileiras definem os maus tratos contra crianças e adolescentes como qualquer ação ou omissão de pais irresponsáveis que viole os direitos básicos ou coloque a integridade em risco. O aumento das denúncias pode refletir tanto a persistência e escalada da violência quanto uma maior conscientização da sociedade sobre a importância da notificação. Os casos recentes revelam isso. Em Goiânia, o menino de 10 anos encontrado sozinho em um apartamento só foi resgatado após denúncia dos vizinhos. A tecnologia também pode ajudar, como no caso do homem que chutou a própria filha. câmeras de segurança registraram o momento e a mãe da menina conseguiu realizar um boletim de ocorrência 2 dias após descobrir a agressão. Mas somente a denúncia não é o suficiente. A Coordenadora Nacional de Fortalecimento Familiar da Aldeias Infantis SOS, Olivia Valente, aponta ser necessário o apoio da iniciativa pública para evitar casos como esse. A ONG trabalha no acolhimento de famílias em vulnerabilidade.
E a gente compreende que cada um tem uma história única, então a gente não traz soluções que são padronizadas. O que a gente observa é que, em muitos casos, esses fatores de violência e desproteção estão relacionados a fatores como pobreza, sobrecarga dos cuidadores, a violência que pode ser intergeracional, sofrimento mental, uso abusivo de substâncias psicoativas, ausência de rede de apoio, dificuldade de acesso a políticas públicas.
Em nota, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania afirmou que o enfrentamento a essa realidade exige atuação articulada entre União, Estados e municípios. Ainda segundo a Secretaria, toda a rede de proteção envolvendo assistência social, saúde, educação, segurança pública, sistema de justiça e conselhos tutelares precisa trabalhar em conjunto. De São Paulo, Karina Almeida e Luiz Fernando Figliage.
Muito triste esse cenário que o Luiz Fernando Figliage nos apresenta com base em dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ainda na semana passada, nós conversamos aqui no Jornal da CBN com o Mário Sérgio Cortella, também na quarta-feira, a propósito de um levantamento feito pelo Instituto Quest, em parceria com a Infinis, mostrando que a maioria dos brasileiros considera a conversa a melhor forma de educar, mas 62% admitiram já ter gritado com uma criança, 49% disseram já ter dado tapas em crianças. Então veja como este cenário é complexo. Comentário do Mário Sérgio Cortella, da semana passada, está à sua disposição lá na área de podcasts da CBN. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai conversar com Cortella também, mas sobre outro assunto. Agora são 6 horas e 51 minutos. Deixa eu fazer um convite, reforçar o convite, para você acompanhar com a gente aqui no Jornal da CBN também, a série 50 Debates para o Brasil, que nós iniciamos ontem, sempre trazendo 2 especialistas sobre os temas propostos, com visões diferentes, para que tragam seus argumentos e você possa desenvolver o seu próprio pensamento crítico. Ontem nós falamos sobre o fim da escala 6x1, hoje vamos falar sobre a autonomia do Banco Central. Os nossos convidados são Armínio Fraga e Luiz Gonzaga Beluso. Debate que você vai acompanhar logo depois das 8h30 da manhã, aqui no Jornal da CBN.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Momento Apex.
O presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, anunciou que a agência já tem um plano para apoiar as empresas brasileiras afetadas pelas tarifas americanas.
Nós vamos seguir firmes o nosso trabalho que a gente já vem fazendo nos Estados Unidos, apoiando empresas e entidades junto com empresas e entidades americanas para aumentar a isenção. 2, nós vamos ampliar o nosso trabalho para aumentar a participação brasileira dos setores que foram isentos, para a gente aumentar a nossa exportação para os Estados Unidos desses setores que foram isentos. E 3, nós vamos trabalhar e vamos anunciar um plano de diversificação de mercados.
A Apex Brasil vai investir R$130 milhões junto com associações e entidades parceiras em programas da agência na estratégia de diversificação que será anunciada no início de agosto.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou! Chutou! Gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
6h53.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos. Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getur T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getur Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getur T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere seu bem maior. A vida.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estão abertas até o dia 3 de setembro as inscrições para um programa de apoio a startups. A chamada pública prevê o apoio até 100 projetos inovadores desenvolvidos por startups do Distrito Federal e do entorno. No caso de pessoa física, se a proposta for aprovada, será necessário constituir uma empresa com sede no DF ou no entorno para a contratação e o recebimento dos recursos. As startups selecionadas também contarão com capacitações, mentorias, acompanhamento técnico e ações de conexão com instituições, empresas e investidores. O programa tem como objetivo impulsionar soluções, produtos, serviços e processos com potencial de impacto econômico, social e tecnológico. O edital contempla projetos em áreas como agronegócio, cidades inteligentes e sustentáveis, economia criativa, educação, energia, saúde, entre outros temas. O link para a inscrição, assim como o edital completo, está disponível no site da Agência Brasília. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Conversa de primeira, no meio do caminho, com Mário Sérgio Cortella.
Muito bom dia para você, professor Mário Sérgio Cortella.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia.
Bom dia, professor.
Professor, estamos naquele momento que gostamos sempre da abertura da Flip, uma semana sempre de semanas e dias, né, de boas discussões, com livros sendo destaque e tendo como homenageada neste ano o escritor Orígenes Fontela. Eu gostaria de abrir esse espaço aqui para que a gente reforçasse este momento importante, que é o da literatura.
Pois é, tem uma ótima coincidência, porque ela, Orígenes Fontela, menos conhecida até no Brasil. Eu mesmo passei a conhecê-la só em meados dos anos 1970, ao assistir a uma conferência da professora Marilena Chauí, da USP, que a mencionou, aliás, porque Orígenes Fontela, que é paulista, nasceu em São João da Boa Vista, ela morreu em 1998, mas ela foi citada, né, por Marilena Chauí, uma das nossas maiores poetas. Aliás, a coincidência é que o ano passado também um poeta foi homenageado na Flip, Paulo Leminski. E agora a gente tem essa possibilidade, e a frase acho que é essa mesma, de apresentar Orígenes Fontela quase ao Brasil. Porque embora uma poeta modernista de alta densidade, ganhou o prêmio Jabuti, tem obras publicadas também no exterior, muito elogiada, né, por muitos intelectuais brasileiros, ela acaba ficando um pouco anônima para nós. É mais comum as pessoas dizerem quem é, né, Orides Fontela. Então, é necessário que ela seja apresentada também ao nosso país. E a Flip vai fazê-lo hoje já a partir da abertura, né?
Uma poeta que ainda não é muito conhecida do público, embora tenha sido aclamada pela crítica sempre, e que também era filósofa e também era professora.
Pois é, é uma coisa interessante, porque ela veio para São Paulo, saindo de São João do Boa Vista, no mesmo ano que eu vim, no final de 1967, quando eu saí de Londrina. E ela fez filosofia na Universidade de São Paulo, antes, né, que eu mesmo fizesse filosofia em outra universidade. E o melhor de tudo, a experiência dela como professora, Cássia, foi mais limitada. Ela não tinha, né, segundo ela, tanta habilidade. E não tinha, ela era muito fechada, tinha algumas perturbações. A vida dela foi muito turbulenta também. Ela viveu momentos muito intensos de pobreza. Apesar da importância que ela tem, ela viveu quase que sozinha, morreu, né, adoentada, sem recurso nenhum. Então, uma vida, digamos, fervida, né, no sentido negativo. Mas a obra que ela deixou, especialmente aquilo que para mim é um dos melhores livros da nossa literatura de poesia, que é Alba, é um livro de 1983, eu acho genial. Por isso, vale demais essa homenagem da Flip. Ainda bem. Ainda bem, mais uma poeta no nosso bom circuito.
E já que o professor recomendou aí um livro da Orides Fontela, a editora que é responsável pela obra dela, a Edra, está relançando alguns volumes. Então, oportunidade para muito mais pessoas conhecerem a obra aí da Orides Fontela.
Muito obrigado.
E é professor. Bom mesmo.
Muito obrigado, professor Cortella. Um bom dia.
Abraços.
7 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. A expectativa do Super El Niño ameaça o processo de redução de áreas queimadas no Brasil. O fenômeno pode gerar uma seca severa no norte do país. No ano passado, a Amazônia registrou a menor área queimada em pouco mais de 4 décadas, segundo o MAP Biomas. O El Niño, no entanto, pode reverter essa tendência. Já o sul do país pode sofrer com temporais causados pelo fenômeno. O governo brasileiro encerrou as operações do hospital de campanha montado em La Guaira, na Venezuela, que prestava apoio à população atingida pelos terremotos. Em nota, o Planalto anunciou ter enviado 900 cestas básicas, insumos médicos e itens de higiene pessoal. Ao todo, mais de 5.200 pessoas morreram em decorrência dos tremores no país vizinho. O goleiro mexicano Guillermo Ochoa anunciou a aposentadoria aos 41 anos após uma carreira de pouco mais de 2 décadas. Ao longo da trajetória, ele participou de 6 edições da Copa do Mundo, incluindo a competição deste ano. Ochoa estreou profissionalmente em fevereiro de 2004 pelo Clube América e fez a última partida pela seleção mexicana no mês passado contra a República Tcheca pela terceira rodada da fase de grupos da Copa. No horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes DIA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quarta-feira, 22 de julho de 2026, quando começou a vigorar o novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros. E quem conversa conosco sobre esse assunto é o Felipe Igreja, que está em Brasília. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos. Após ser pressionado pelos setores produtivos a evitar a aplicação da lei da reciprocidade, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil vai manter a negociação como principal estratégia para tentar reverter essa tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, tarifa que entra em vigor hoje. A declaração foi feita após a primeira rodada de reuniões com representantes das indústrias afetadas por essa medida. As entidades ligadas aos produtores de calçados, máquinas, pneus e plástico apresentaram demandas e também um levantamento dos possíveis impactos sobre as empresas, lucros e empregos. Depois do mapeamento dos efeitos do tarifaço, é que o governo, então, vai lançar as medidas de socorro. Segundo Geraldo Alckmin, a prioridade é buscar uma solução negociada.
A ideia não é retaliação, não é retaliação. E olho por olho, que pode acontecer, dos dois ficarem certos. Então, a reciprocidade é, olha, nós estamos sendo injustiçados, e nós queremos corrigir isso. Nós temos instrumentos para fazê-lo no momento oportuno, da forma adequada.
A orientação, segundo Alckmin, é manter o diálogo diplomático, mas também priorizar a ampliação do mercado exportador com o apoio da Apex. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, defendeu que não seja aplicada a lei da reciprocidade econômica.
Eu acredito que o governo não fará retaliação, não haverá lei de reciprocidade, o que nós apoiamos. Nós somos contra a utilização. Nós entendemos que o tarifaço tem um cunho político lá por parte dos norte-americanos e o que nós temos que, com pragmatismo, é nos aproximar e continuar na mesa de negociação. Diplomacia de Estado, diplomacia empresarial, continuar nesse caminho.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, informou que os representantes da indústria pediram a reavaliação da cláusula que obriga a manutenção de empregos para obter acesso a linhas de crédito do Programa Brasil Soberano, que é destinado às empresas sobretaxadas. Ele ponderou que a reivindicação ainda será analisada. O governo também aguarda a definição dos Estados Unidos sobre uma possível sobretaxa adicional de 12,5% prevista para sexta-feira para incorporar esse cenário às próximas rodadas de negociação com os setores produtivos. Milton.
Muito obrigado. Este foi o Felipe Igreja em Brasília. Agora que são 7:07.
Temos informação chegando com o Pedro Fagundes com os detalhes de um acordo nuclear que foi fechado entre Estados Unidos e Arábia Saudita. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Cássia, Milton, também aos nossos ouvintes. Olha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou um acordo de cooperação nuclear civil com a Arábia Saudita com duração de 30 anos. O pacto permite a participação de empresas americanas no desenvolvimento do setor nuclear saudita. Também pode abrir caminho para a construção de instalações de enriquecimento de urânio dentro do Reino Saudita. A medida deve enfrentar resistência no Congresso americano por causa do risco de proliferação de armas nucleares no Oriente Médio. O anúncio ele ocorre enquanto os Estados Unidos ampliam os ataques contra instalações nucleares do Irã. O secretário de Estado americano Marco Rubio disse nesta manhã, durante uma reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático nas Filipinas, que Teerã está em grande apuro. Segundo Rubio, o governo iraniano investiu durante 2 décadas em grupos armados, mísseis e drones, em vez de atender a própria população. Rubio também informou que os americanos mantêm contato com as autoridades sauditas sobre a ameaça dos Houthis do Iêmen de atacar navios comerciais no estreito de Bab al-Mandeb, no Mar Vermelho. O secretário atribuiu a ameaça ao Irã. De acordo com ele, o governo iraniano financia os Houthis, o Hezbollah, o Hamas e também milícias no Iraque. Rubio ainda reforçou que mantém aberto negociações com o Irã, apesar de não abrir mão do controle sobre o Estreito de Hormuz. Os ataques americanos, nesse 11º dia, atingiram várias cidades iranianas, incluindo a capital e também regiões próximas do Estreito de Hormuz. Imagens de satélite mostram novas marcas de impacto no complexo da usina nuclear de Bashir e em instalações próximas. De acordo com autoridades iranianas, não houve mortos ou feridos. Uma subestação elétrica também foi atingida e uma vila ficou sem energia durante 2 horas. O Irã respondeu com ataques contra instalações militares americanas na Jordânia, no Bahrein e também no Kuwait. O conflito também pressiona o preço do petróleo. O barril do tipo Brent, o mais praticado globalmente, passou dos 95 dólares e atingiu o maior valor em cerca de 6 semanas, com alta maior do que de 22%. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Pedro Fagundes.
Nós temos agora 7h10. Falamos do Rio de Janeiro. Estamos em contato com o Diogo Bugalho, a propósito da prisão. Um homem por chefiar a quadrilha de roubo de remédios contra o câncer. E um homem que teria sido solto há 3 anos e teve pena extinta no mês de fevereiro. O Diogo Bugalho conta essa história para nós. Bom dia, Diogo.
Bom dia, Milton. É isso. Esse homem, apontado como chefe da quadrilha alvo da Operação Metástase nessa terça-feira, já havia sido condenado e preso antes por um outro esquema de roubo, receptação e falsificação de remédios de alto custo. O Stefano Mantovani Fernandes foi preso novamente ontem na operação dessa semana, né, na Operação Metástase, em São Paulo, e no carro dele foi encontrada uma grande quantidade de remédios roubados. Como você disse, Milton, o Stefano já havia sido preso em 2009 durante a Operação Medula da Polícia Civil Paulista, que também investigava desvios de medicamentos para o câncer. Ele foi condenado e, depois de cumprir parte da pena, progrediu para o regime semiaberto em julho de 2023 e teve a punibilidade extinta por um indulto em fevereiro desse ano. Agora, 5 meses depois de receber esse indulto, ele voltou a ser preso, portanto, suspeito de liderar uma quadrilha especializada no mesmo tipo de crime. Além dele, outras 4 pessoas também foram presas na Operação Metástase nessa terça, que cumpriu mandados aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiás e no Pará. Esse grupo movimentou mais de R$30 milhões em um ano. De acordo com as investigações, os criminosos aliciavam funcionários de transportadoras para conseguir informações sobre as rotas aí dos veículos que iriam levar esses medicamentos de alto valor. A quadrilha usava fuzis e batedores para roubar os remédios e, com o apoio da facção Terceiro Comando Puro, essa carga era escoada no Complexo da Maré, na Zona Norte aqui do Rio. Os medicamentos eram então revendidos com preço abaixo do mercado para unidades de saúde públicas e privadas, inclusive por meio de licitações. O Stefano nega aí as participações nesses crimes todos, que envolvem inclusive diversas empresas de fachada para fazer essas negociações, essas transações, inclusive com o poder público, e recolocar esses remédios roubados no mercado. Milton.
Impressionante essa história. Quer dizer, preso agora por cometer o mesmo crime que ele já havia sido preso anteriormente e depois acabou ficando livre da prisão, cometeu o crime em São Paulo, foi preso, foi para a cadeia, ficou lá 3 anos, aí sai da cadeia, depois ainda recebe um indulto e agora, novamente, praticando o mesmo tipo de crime. Espero que agora, nesse momento, isso seja considerado, né, essa reincidência seja considerada para que permaneça por mais tempo na cadeia, no mínimo, isso para ser punido diante dos crimes que cometeu, roubando remédios contra o câncer, ou seja, prejudicando, inclusive, milhares de outras pessoas que teriam que ter acesso a esse remédio, que eram remédios que iam para a rede pública, né, que são oferecidos de forma gratuita para as pessoas na rede pública, muitas vezes. 7h13.
Temos agora informação chegando do Rio Grande do Sul, ainda sobre o dano causado pelas chuvas no estado. Quem acompanha é o Gustavo Gossen. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. O Rio Taquari ultrapassou a cota de inundação em Encantado, Estrela, Lajeado e Mussum. Durante a madrugada, as águas foram subindo muito rápido. No caso de Mussum, subia 50 centímetros a cada meia hora. E essas projeções já fizeram com que a Defesa Civil do Estado, ainda na madrugada, emitisse alertas vermelho para esse risco. No caso de Lajeado, onde a cota de inundação é de 19 metros, a Defesa Civil acaba de emitir um aviso no celular dos moradores para que sigam os protocolos, porque a tendência é de que chegue a 23 metros. Estamos falando, então, de 4 metros acima da cota de inundação. Algumas famílias estão deixando as residências de forma preventiva. O Rio Caí também bateu a cota de inundação no início desta manhã em São Sebastião do Caí, 10 metros e 65 centímetros. A cota naquele trecho é de 10 metros e 50. Até a noite passada, ao menos 73 municípios gaúchos reportaram danos para a Defesa Civil devido às chuvas dos últimos dias. Aqui em Porto Alegre, agora tempo instável, a previsão aponta para a elevação do nível do Guaíba entre 24 e 72 horas. Essas águas que a gente está falando, do Rio Caí, do Rio Taquari, conforme a hidrografia do Rio Grande do Sul, é que desaguam aqui no Rio Grande, no Guaíba. A tendência é de que fique próximo do nível de alerta nas estações do CAIS e do gasômetro aqui em Porto Alegre, conforme a previsão da noite passada. A gente fica nessa expectativa. E na atualização do momento, são 8 rodovias gaúchas que apresentam bloqueios em função de água na pista ou de bloqueios em função de pontes. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Gustavo Gossen falando direto do Rio Grande do Sul.
Nós temos agora 7 horas e 15 minutos. O Parlamento francês aprovou a proibição do uso de redes sociais por crianças e adolescentes menores de 15 anos. Com a medida apoiada pelo presidente Emmanuel Macron, a França se torna o primeiro país da União Europeia a estabelecer esse limite etário para tentar conter a manipulação de algoritmos e proteger a saúde mental dos jovens. O texto aprovado também proíbe anúncios publicitários que promovam as plataformas para crianças e exige que as propagandas exibam alertas informando que o uso das redes é perigoso para menores de 15 anos. A expectativa do governo francês é sancionar a lei a tempo de colocar a fiscalização em vigor já no início do próximo ano letivo, em setembro. A legislação francesa segue uma tendência global de cerco às Big Techs, iniciada pela Austrália no ano passado e acompanhada por discussões no Reino Unido, Espanha e Grécia. A nova lei francesa será fiscalizada pela Agência Reguladora de Comunicações Audiovisuais e Digitais. De acordo com o órgão, crianças de 12 a 17 anos na França passam, em média, 1 hora e 21 minutos por dia no TikTok. A agência afirma que o algoritmo de recomendação da plataforma tende a promover conteúdos mais extremos, expondo adolescentes a uma sequência contínua de vídeos que provocam ansiedade ou que podem ser prejudiciais de outras formas. Existindo ou não uma legislação específica como essa, que proíbe que crianças e adolescentes menores de 15 anos usem redes sociais, os pais, os adultos de referência das crianças e dos jovens têm uma série de outras medidas que podem tomar, mesmo que esta lei não exista, inclusive com controle parental, o que é recomendável para se evitar o excesso de acesso destas crianças às redes sociais. 7h17.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Já está disponível o episódio de hoje do podcast CBN Primeiras Notícias. As três principais informações do dia em apenas 10 minutos. Novo tarifaço dos Estados Unidos entra em vigor e governo descarta retaliação imediata. Flávio Bolsonaro repete alegações falsas do pai sobre urnas eletrônicas em reunião com diplomatas. Ministério do Trabalho muda regras para o funcionamento do comércio em feriados. Eu, Frederico Goulart, conto os detalhes. Baixe no seu aplicativo de podcasts preferido.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente.